Dá em nada.
E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor.
Diretamente do centro de Barbalha.
Nossa, gente, tá muito quente aqui, vocês não têm noção. Eu tô derretendo e olha que eu tô de biquíni, gente. No meio do centro, não tá adiantando. Tá quente, mas eu tô aguentando. Tá fervendo, mas eu tô aguentando.
Está começando mais um Dai Nada de Férias, a nossa segunda edição de férias de 2019. E a gente tá aqui com o Pedro Felipe do Budejo.
Oi, meus amores, muito obrigado por terem vindo aqui me visitar. Desculpa não poder estar em Fortaleza agora, mas férias, né? Aqui.
Olha, foi uma longa viagem, viu? Pra gente chegar aqui, estamos cansadas. Ainda bem que você convidou a gente pra vir aqui no centro tomar uma cerveja.
A gente quer agradecer aqui o nosso parceiro Guanabara por essa cortesia.
Os tickets da nossa viagem, né? Pra gente conhecer o interior do Ceará, né? Eu nunca tinha vindo, gente. Tudo tão bonitinho. As casinhas, assim.
E você aqui de biquíni, a cidade horrorizada.
Amigo, acho que eles estão deleitados, tá? Acho que eles têm que agradecer a minha presença.
Essa seria a fortalezense aqui.
E que barzinho foi esse aqui que tu trouxe a gente?
Estamos aqui no Cilúmio, à direita de Deus Pai, de frente para a Igreja da Matriz, nesse centro histórico belíssimo. Calor da porra, tomando cerveja.
Estamos, sim. Que bom que a gente tá em frente a uma igreja, né? Porque ajoelhou, tem que rezar. E é o que a gente vai fazer nesse podcast, né? O nosso segundo crossover do nosso mês de férias. Vocês provavelmente já devem ter ouvido o primeiro, com as meninas do Aos 30. E isso, sim, promete ser igualmente delicioso, né? Foi uma baixaria. Nesse a gente vai subir um pouco mais o nível, né? A gente não vai falar de sexo.
Pelo amor de Deus!
Ou talvez a gente fale, né? Porque, enfim, tudo é sobre sexo, menos sexo, já que sexo é sobre poder.
E a gente tá aqui também pra jogar o aclamadíssimo Michael Ware. O Michael não pôde estar aqui, porque...
Pois é, a gente vai aproveitar que ele não veio, né? Que a Guanabara não deu 4 passagens, só deu 2. Então a gente aproveita que o Michael não tá aqui no estúdio pra gente poder descer o pau, né?
Então é isso, mas antes da gente começar a jogar, a gente pode conversar um pouco, né, com o Pedro.
Tu falou que não vai ter conversa de sexo? Meus amigos chegaram no entendimento que a conversa no bar, em casa, onde for, tá seguindo o fluxo, eles dizem, eu chego, eu faço a conversa se tornar sexo. Eu comecei a prestar atenção, porque não, isso é onda. É nóis.
Não é que eu ouço o Budejo.
Eu falo muito de sexo?
Olha, você foi convidado a participar do Aos 30 e o tema foi sobre o quê?
Sexo.
Era sexo aos 30.
Verdade. Então eu acho que não é à toa, né? Eu acho, caralho, que tu gosta de falar de sexo mesmo, que Pedro.
Tu tá nos 30 já?
Já. Daqui a pouco. Ano que vem faz 30.
Ah, eu também, baixo. Rainhas dos 29.
Gatas de 90.
Elas que estão ali só pela beiradinha.
Tu é de 90?
Eu sou 90.
Ah, é?
Então eu sou de 93.
Olha, novinha.
Tô mais jovem.
A millennial.
Vocês são millennial também.
Não, a gente não é millennial. Millennial é nos anos 2000, né? Não?
Acho que não.
É até anos 2000.
Ah, então a gente é millennial? Ah, eu não acredito. Eu não queria ser millennial. Eu queria ser a geração anterior.
Tu não se identifica com os millennials?
Não. Eu odeio os millennials. Tô brincando, gente. Não, mas eu já fiz várias críticas aos millennials nesse podcast. Não fiz, Gabriel?
Fez.
É, mas o engraçado é isso. Millennials criticando millennials.
Millennials.
É muito millennial criticar millennial.
No 1990, a gente tá ali na interseção entre as duas gerações, né, não? A gente tá abrindo uma geração, mas a gente tá fechando outra, né?
É, tipo isso. Porque a gente nasceu na era sem internet, mas a gente aprendeu sobre a internet junto com o crescimento da internet,
sim,
né?
E que louco já deve ser você nascer imerso já na cultura da internet, né? E não saber o que era cultura pré-internet,
offline, né?
Eu tenho umas primas... Todos os meus primos, minha avó teve 11 filhos, eu tenho 10 tios. A fornada foi nos anos 90, só que eu tenho 4 tios que agora estão chegando no terceiro casamento. Aí estão recomeçando a fornada, então tem criança nova. Aí lá todo mundo muito junto, aí eu fico acompanhando o crescimento deles. Aí a minha prima favorita agora dessa geração é a Taizinha, 9 anos. Minha gente, a mãe sabe fazer absolutamente tudo. Teve uma vez que eu parei na casa da minha avó e disse, como foi que tu aprendeu isso? No YouTube. Tu viu esse vídeo quantas vezes? Fazendo aquele negócio de slime, aquela gosminha. Ela viu uma vez, não, Thaís, não é possível uma pessoa ver um negócio uma vez e saber fazer isso. Ela, meu filho, me desculpe se eu não sou do século passado igual você.
Não, e essa coisa do slime cheiro, é muito louco, não, porque é uns processos químicos. Porque antigamente, nos anos 90, a gente via na televisão a amoeba, a gente pedia pra mãe comprar e ela comprava. Hoje em dia a criança pede, tipo, uns elementos químicos que tem que ter, tipo, numa loja especializada. É, aí cola branca e umas coisas, aí elas vão experimentando, aí, tipo, não deu ponto certo. Sim. Aí tem que fazer de
gente,
novo.
Gente, mas hoje em dia é foda, porque você pode aprender a fazer tudo pelo YouTube. Tudo, absolutamente tudo. Você faz estante, você faz comida, procura receita, faz as coisas. Eu tava, a minha mãe viajou, tô sozinha em casa, aí eu tava, não sei cozinhar direito, né? E aí tudo que eu ia fazer, eu ia olhar no YouTube uma receitinha, e acompanhando lá com o vídeo na cozinha e fazendo.
Ah, direito. Eu tô nessa também.
Teve uma vez que eu cheguei na cozinha e tava meu colega com o liquidificador aqui e botou o celular. Aí tava, como fazer suco de polpa de fruta?
Ah, eu toda.
Elio Júnior, não, pelo amor de Deus, peraí.
É,
tu não sabe.
É,
tu não sabe abrir a polpa. Tira o plástico, coloca e coloca água. E coloca açúcar se for de sua preferência. Não, mas eu queria só me certificar, seu amigo, pelo amor de Deus, tu tem 25 anos.
Não, mas o problema são as medidas, assim. Às vezes você
tem... errar a medida é foda, viu? Porque acontece. De você. Acontece. Pedro Felipe.
O outro, o Ivan, a gente, eu tava fazendo a janta e ele sabe fazer absolutamente nada, assim. Ele não sabe nem cortar um pimentão.
Tu cozinha bem?
Eu faço, dá pra comer. Assim, não cozinho bem.
Uhum. Ah, eu cozinho bem.
Ah, eu cozinho bem também, assim, mas na cozinha não tão bem.
É, tu sabe fazer um bom macarrão com salsicha, né?
Eu sei, amiga. É a minha especialidade.
Tá ótimo.
Um macarrãozinho com atum também.
Ah, já melhorou aí. Porque
tu é anti-salsicha, né?
É porque o povo diz que salsicha não é alimento, né?
Uhum. Que é pior que alimento, na verdade.
É, minha mãe,
porque salsicha
outra...
é o quê? É só o processado,
é,
né?
É, outro processado, não tem valor nutricional.
Ah, mas é delicioso.
É uma caloria vazia. Mandaram... Eu não entendo muito bem, mas o pessoal fala isso, eu reproduzo, não, né? Não.
Mandaram pra minha mãe...
Porque é só carnista.
É. Não, tô... Mandaram pra minha mãe pelo WhatsApp explicando o que é, como é que se fabrica a salsicha. Aí minha mãe agora só se informa pelo WhatsApp e aí tudo ela me manda. Falei, Felipe, você sabe o que é que tem na salsicha? Não coma mais, filho. Eu, tá bom, mãe.
Ah, meu, se eu for explicar pra minha mãe, ela vai ficar horrorizada, mas aí no outro dia ela vai lá e compra um monte de salsicha. É que nem aquele vídeo, não sei se vocês viram, eu lembrei, que é uma escola, é uma escola, eles mostrando pra um monte de criancinha como é que se fabrica aqueles empanados de frango.
É,
aí mostra os pintinhos sendo triturados e tal, as crianças horrorizadas aí. E agora, quem é que quer comer nugget? Aí todo mundo, eu!
É, não,
é,
não. É bem dramático, porque a primeira criança levanta a mão, aí as outras acompanham, porque elas, tipo, a primeira cara de pau levanta, né, aí as outras seguem, assim, é muito bom.
Eu também vejo esses vídeos, eu fico tipo, poxa, que horrível, né, como eles fabricam, ai, vou jantar, vou fazer um nugget. Sim.
É, eu prefiro nem ver. Não, mas ele fala que eu tava fazendo a janta, e vão lá sem saber fazer nada, seu amigo, pega o maracujá ali e faz o suco. Ele precisa do quê? O liquidificador, inicialmente, tá aqui o maracujá, a faca pra você partir, você vai precisar do coador. E eu aqui no fogão e conversando com ele, quando eu olhei pro lado, tava o liquidificador, o coador, ele colocou...
O coador em cima do liquidificador.
Em cima do liquidificador. E jogou o sumo do maracujá.
Dentro do coador.
No coador.
Meu
e tava
Deus,
amassando com uma colher. Eu fiz, doido, que onda é essa? Ele, eu não sei como é que faz, mas em que momento tu achou prudente amassar o maracujá.
Que ia passar alguma coisa aí.
Não, e passar o maracujá pelo coador, que ia cair no liquidificador. O liquidificador se tava servindo pra o quê? Eu fiquei rindo, eu disse, deixa de ser louco, tira esse negócio do coador, joga aqui, joga água, açúcar e bate. E o coador é pra quê? Pra coar a criatura depois. Aí outra vez, no mesmo esquema, eu fazendo a macarronada, vai fazer o refogado. Ele, não, mas como é que faz? Não, deixa o refogado também faço. Só lave o macarrão.
É, porque é mais complexo, né?
É.
Fazer o refogado.
É, e fazer ficar bom. Tirei o macarrão da panela, coloquei... no.
Como é que faz ficar bom? Me ensina, porque eu acho que eu não sei também.
Tempero, o negócio é tempero.
Tempero.
Como é que você sabe quando, por exemplo, a cebola e o alho tão bons assim, tá?
Você bota primeiro a cebola, aí quando a cebola estiver perto de dourar...
É, já estiver meio transparente, né?
Aí você bota o alho.
Porque senão o alho queima.
Queima rápido.
É, o alho queima, eu já notei isso, que eu já tive experiências botando o alho primeiro. E aí o alho queima e gruda.
É porque assim, eu entendo, porque é muito gostoso você ver o alho dourando. Né?
Só que
você
não tudo, cheiro, gente,
alho,
cheiro,
só que você não pode ver o alho dourar. Você tem que colocar o alho depois da cebola e depois a.
Porque eu comia só alho.
Porque
alho,
a parada de cozinha, uma das coisas mais importantes é você compreender o tempo de cozimento das coisas, né? Tipo assim, ah,
sim,
eu sei que
é muito difícil.
Eu sei que o pimentão demora tanto, mas eu quero que o pimentão fique mais cru. Ou eu quero que ele fique bem cozido, porque eu não gosto dele meio cru.
Também, eu amo.
A partir disso, você vai elegendo e tem que entender também a lógica de na panela. Se você quer que ela queime, se você quer que ela refogue, frite ou cozinhe. Depende de como você vai deixar a panela. Tipo, se você quer que a coisa cozinhe.
Eu não sabia que tu era um chef.
Pois é.
Você vai ter que colocar líquido, entendeu? Aí, por exemplo, no refogado, você, por exemplo, joga primeiro a cebola, aí depois bota o alho.
Aí você pode colocar líquido, né?
Se tu joga um tomate, o tomate vai soltar água. A partir do momento que ele solta água, não vai mais refogar. Vai dar uma cozinhada antes de refogar e provavelmente a água ali misturada vai queimar. Então tu tem que colocar mais água, enfim, tu tem que gerir isso, entendeu? Uhum. Então a lógica é essa, tipo, é um processo químico.
Tem coisa mais millennial do que ter que fazer
do
a sua própria
cozinhar,
comida.
Do que fazer a sua própria... Pra mim, a lógica era o contrário. Era millennial que, na verdade, não faz a própria comida.
É, Uber Eats.
Pede no iFood, né?
Pede no iFood.
Não, minha gente.
Nossa, eu tenho muita raiva de quem só come pelo iFood, assim. Não só pelo fato de eu não ter dinheiro pra estar o tempo inteiro comprando comida no iFood, porque é caro. Mas, tipo assim, exatamente por essa facilidade hoje em dia você poder aprender a cozinhar e fazer qualquer coisa. Mas eu acho que a questão é tempo, né? Também.
Mas eu acho que a parada, acho que teve uma revolução cultural real, assim, no Brasil, por causa do MasterChef. Eu acho que realmente mudou um pouco, assim, a mentalidade da galera.
Eu acho que não.
Eu acho que sim.
Eu nunca senti, não chegou pra mim, não.
Mulher, qual
muita
foi a revolução
gente...
cultural do MasterChef?
Eu
a
acho
galera
que...
querer cozinhar, né?
Muita gente passou a querer cozinhar.
Igual o RuPaul fez com a gente.
Exatamente a mesma coisa, só que com os héteros também. Claro que é só com a galera de classe média e tudo mais. Só que você
Todo
vê...
mundo quer trabalhar um pouco a ideia do empratamento bonito, né? Fazer um prato bonito.
Não, mas é porque você vê que os supermercados, eles mudaram um pouco a oferta de produtos, a quantidade de ingredientes. Os supermercados hoje, eles viraram... mini delicatessen, assim, e supermercados mais simples possíveis, tipo, o lado do Conjunto Esperança tem tudo, você consegue fazer um risoto ao fungo no R-Center do Conjunto Esperança, entendeu? E não era assim, mudou um pouco o hábito de consumo das pessoas.
E a galera tá mais lisa, tá passando por uma crise terrível.
Pois é isso que eu tava pensando, assim, porque é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que, de certa forma, gera esse refinamento do paladar e da variedade, ao mesmo tempo também tem, como é que eu posso dizer, uma redução do poder de consumo em relação a questão dos alimentos, né? A gente vai falar agora do negócio da carne. Que Sim. a carne tá muito cara e tal. Sim. E tava rolando, inclusive, um vídeo hoje no Twitter, mas eu ouvi dizer que era um vídeo de outubro. Mas ainda assim, acho que tá em contexto. Que era uma galera saqueando um caminhão de carnes. Eu acho que era no Rio de Janeiro.
Caralho,
e a galera saqueando o caminhão de carne, um transportador que ia estar levando pra algum mercantil. A galera parou o carro e ficou saqueando, roubando as carnes.
Gente, muito Venezuela.
O título,
né,
do vídeo era: não é Venezuela, é Brasil.
Cara,
ou
isso
seja,
é foda, não sabia disso, não sabia disso. Minha avó, isso no tempo das eleições de Dilma, as últimas, que ela ganhou de Aécio, e já tava assim, tudo que tá em pauta hoje, naquele tempo, tava mais muito superficial. Aí minha avó tem 83 anos, semi-analfabeta, tá dizendo, meu filho, 53, ela falou, lembro que a 53 foi o ano que nasceu seu primeiro tio. É, tempo de seca, não tinha um mercado que ficasse aberto, porque o povo saqueava. Ainda continuo voltando nesse povo, porque depois do Bolsa Família, não se vê mais isso. Aí tava em tempo de seca, isso era 2010, uma seca terrível no Ceará. Ela falou, do jeito que tá agora, o feijão lá em cima, o preço do tomate subiu. Do jeito que tá aqui agora, se fosse naquele tempo, lógico, ela não tava falando em políticas de inclusão, nem de repartimento de renda. A gente estaria vendo saque. Olha do jeito que tá esse país. Tão desigual, e a desigualdade ainda mais latente, ainda mais forte. Voltando saque, bicho, que loucura é essa? A gente voltando a 53. Tudo é retrocesso nessa merda.
Tava rolando, tinha uns vídeos, eu acho que eu vi, umas imagens. Eu não sei se era na época do Collor, que era o que não tinha oferta nos mercados, assim. Não tinha produto pra vender e tal. Sim. Tipo assim, era tudo acabado. Uma coisa do tipo, assim, Sim. né? Acho que a gente talvez entre numa onda dessa agora, né? Assim, eu acho que...
E por falar em milênio, acho que tem... A coisa mais milênio.
Mas eu não entendo como é que funciona esse negócio. É porque, assim, as coisas ficam muito caras, as pessoas não têm poder de compra.
Exato.
E aí as pessoas saqueiam, né?
Isso. Porque se não fizer isso, não come.
Não come.
Se não roubar, não tem o que comer.
E aí, como é que o país gerencia esse tipo de crise, assim? Eles abaixam... Porque não tem como abaixar os preços, uhum. né? Porque o custo de compra pra eles também é alto.
É, mas vê como o Bolsonaro tá querendo...
Bolsonaro vai destruir o Brasil. Destruir o Brasil. Tá destruindo o Brasil.
Ele quer mudar a lei do que é antiterrorismo. Pra caso o exército precise ir pras ruas e precise matar
a população
tudo bem,
protestante, né?
E vai, tipo, vai vir protesto, porque ele prometeu uma coisa que ele não tá conseguindo dar conta, ele tá fazendo pior. Ele tá acabando com todas as nossas relações exteriores, tá empobrecendo, o dólar tá nas alturas. E lógico que o povo vai pra rua. Pro, do ano que vem pra 2021, lógico que vai ter
um... O próprio Trump se virou contra ele, né? Tipo, e falou que... contra o Brasil e contra a Argentina, dizendo que eles estavam abaixando o valor da moeda e que, e que ele ia ter que aumentar os valores das exportações, né? Era uma coisa assim.
Taxar o aço que é exportado do Brasil. Mas parece que é um aceno ao mercado local mesmo, assim. É porque como as eleições de 2020 ele vai tentar a reeleição, ele tem que agradar o pessoal de dentro, não o pessoal de fora, né? Não os aliados de fora. O louco é que o Chile, que é visto como uma das democracias mais sólidas da América Latina, com um sonho liberal, o Estado pequeno, e as pessoas foram pra rua e mataram 20 manifestantes e cegaram 200, né?
Cegaram 200
pessoas? Cegaram 200 pessoas com bala de borracha. Avali, no Brasil, que é Escabaré, onde a polícia mata loucamente.
Gente, eu tô passada, eu não sabia dessa informação. Cegaram 200 pessoas?
Sim, 200 pessoas foram cegas pelo Estado chileno.
Isso é muito louco, porque eu me lembro que há 3 anos, o The Economist fez uma matéria de capa com o Chile, dizendo que o Chile era a Alemanha da América Latina. Que a Alemanha é a democracia e a economia mais sólida do mundo. Comparando o Chile à Alemanha. Corta para 2019 esta situação. Você vê, igual a música de Gil, tudo agora mesmo pode estar por um segundo. É muito isso, não existe certeza. E a gente, tá num momento assim de ebulição, de panela de pressão. Menino que vem aí.
Enquanto isso, na internet, a grande preocupação das pessoas é cancelar.
Deixa eu falar uma coisa. Porque eu comecei a falar do que é muito millennial, coisas que a gente viu, que a gente não viu. E, lógico, eu vivi uma realidade diferente. O Brasil é muito imenso, então Fortaleza viveu uma coisa, Rio de Janeiro era outra.
Peraí, você tá me chamando de privilegiada?
Não!
Olha aqui, se eu nasci em Fortaleza foi porque eu mereci!
Eu vou falar e vocês dizem se vocês viram a mesma coisa. Mas quando era criança, tenho muita lembrança de, na minha casa, na hora do almoço, as pessoas tocaram a campainha pedindo comida. E aí lá e faziam um prato, deixava pra pessoa lá e comia o prato na calçada. Começo dos anos 2000, governo Lula, a verdade é essa. Acabou, cara, eu não via mais esse negócio de gente pedindo naquela proporção que era. E quando uma pessoa tava pedindo e que não tinha onde morar, eu ficava, mas como assim não tem onde morar? Só que tem a possibilidade de você conseguir uma Minha Casa Minha Vida.
E
você
hoje, conseguir
e você conseguir um Bolsa Família e tal. Bicho, o tanto de gente em situação de rua, o tanto de gente pedindo, tá fora do comum.
Sério, tá?
Pelo amor de Deus.
Sim, quando a gente pegou o metrô pra ir pra rodoviária, pra vir aqui pra Barbalha, a gente viu muita gente em situação de rua e a gente comentou exatamente isso, né?
Foi.
E eu tava comentando pro Márcio também, aqui em Fortaleza, quando a gente tá ali na Praça dos Leões, que é no centro, que eu acho que é onde se concentra mais as pessoas em situação de rua.
Na do Ferreira, que é em cima.
É, a Praça
que é do lado da do Ferreira, né, e tal. A gente é abordado por pessoas em situação de rua numa média muito, muito rápida, assim. É muita gente, muita gente, muita gente. Há 2 anos não era assim. É muito impressionante.
E isso é tanto a questão da pobreza quanto o uso de drogas. Num país adoecido do jeito que tá. Tanta gente perdendo emprego. Não tem dinheiro nem de comer. Os dados de alcoolismo e de uso de droga e abuso de droga vão subir tanto ainda. E suicídio. Da pessoa ver esse mundo e dizer, bicho, não dá pra ficar aqui. Temo muito por isso. Principalmente entre pessoas LGBT.
Gente, tá muito gatilho esse assunto,
tá,
cara. Gatilhers.
Não chamei vocês pra Barbalha pra isso.
Falar em gatilho, o que é que vocês estão achando desse movimento? Que primeiro começou o movimento das pessoas fazendo postagens e avisando que tem gatilho na postagem. Pra quem não entende, gatilho é como se fosse... Como é que tu me explica
já
gatilho?
Que pelo que eu vi numa thread, que eu já tinha meio que entendido de você ver o uso que as pessoas fazem do termo, né? O gatilho é meio que um termo da psicologia que é utilizado pra fazer referência a uma situação ou a um fato que vai, de alguma forma, fazer uma pessoa que teve uma experiência traumática reviver essa experiência ao entrar em contato com esse texto, ou com esse vídeo, ou com... Enfim, essa coisa que tá sendo postada.
É, aí geralmente assim, sei lá, uma pessoa passou por uma situação muito ruim, aí ela vai fazer um textão sobre isso, aí ela avisa logo no começo do texto que, alerta de gatilho pras pessoas que estão meio fragilizadas, né? Ou então estão fragilizadas por alguma coisa, já não lê, né? E aí as pessoas começaram a zoar com isso, porque a galera na internet, é óbvio, começa a saturar tudo, então a galera tava começando a acusar tudo de gatilho, né? E aí teve até um que viralizou de uma menina que postou nos stories um áudio fofo do pai dela.
Você viu o áudio?
Eu não vi, eu só vi o print.
É, eu só soube do babado, quando já tava morto.
E aí,
ai,
a menina...
gatilho pra mim.
E aí uma menina mandou um inbox no direct pedindo pra apagar, porque era um gatilho pras pessoas que não tinham pai. Aí começou a zoeira, né?
Aí, e tipo... aí a gente não sabia se era um meme, né? Feito, se foi feito pra ser meme mesmo, ou se realmente foi uma situação real, que aconteceu de fato e que a pessoa realmente achou que era um gatilho, né?
É, só sei que a galera começou a zoar com essa questão de gatilho. Tipo, tá certo as pessoas que estão zoando... É frescura de cu mesmo, gatilho, ou é uma coisa séria que tem que ser levada em consideração? E aí?
Não sei.
Uma coisa ou outra?
Eu parto muito do princípio, assim, eu tinha uma opinião diferente da que eu tenho hoje, há um tempo atrás. Eu achava que a internet era um espaço muito bacana pra gente ter discussões e debater questões importantes e chegar a novos entendimentos, enfim, construir, né? Só que eu tô começando a achar já que não é esse o propósito, que não dá certo, que não funciona, porque todo tipo de complexidade que é colocado nas redes sociais...
Que deu ruim, né?
É porque como as redes sociais, como a internet, né, é um meio, de certa forma, massivo, assim como a TV já foi um dia o maior e tal, eu acho que hoje o maior é a internet, o processo natural das coisas nas redes sociais, elas serem reduzidas a um entendimento comum e simples que todo mundo possa pegar de alguma forma e reproduzir. Então, assim, toda discussão que tiver uma complexidade a mais que for colocada nas redes, ela vai ser reduzida a um denominador comum a todo mundo que possa ser reproduzida à exaustão. Então, normalmente, esse denominador comum, ele não abarca a discussão em todos os eixos dela e nos pormenores. Então, sempre acaba virando uma gag, assim.
Um meme, né?
É, um meme. O que eu costumo... que eu pego, assim, como exemplo principal eram as discussões identitárias, as coisas das militâncias, que começaram, assim, com debates muito interessantes, muito importantes e tal. Só que aí, tal hora, começou a virar uma série de chavões que as pessoas reproduziam pra calar a boca de outras pessoas e etc. E aí, tal hora, isso virou meme. E aí, na boca de muita gente que usa as redes sociais hoje, quando tem essas discussões, as pessoas ficam fazendo brincadeirinha nas redes, né? Botando meme, tipo, pega a Gretchen, faz aquele meme da Gretchen com os tererê no cabelo, e aí a Gretchen dizendo, ai, não sei o que, militei, etc. E aí acaba perdendo a seriedade que antes a discussão tinha. No caso dessa questão do gatilho, eu lembro de quando começaram a discutir nas redes sociais a questão dos transtornos psicológicos, né? De depressão e de ansiedade, de como isso afetava as pessoas e tal. E aí, recorrentemente, esses debates começaram a ser reduzidos, assim, as pessoas pegavam situações cotidianas, que eu acho que todo mundo passa, porque todo mundo, de certa forma, é afetado por ansiedade, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje. E aí começaram a transformar, assim, situações corriqueiras que as pessoas normalmente passam em grandes situações de gatilho e perigosa, que a pessoa tava sofrendo em sofrimento psíquico, e muitas vezes não é. Assim, eu acho que tem muito uma característica da geração mais millennial e mais nova, de ter crescido dentro dessa cultura, vendo essas justificativas, né, essas coisas que acontecem, tipo, sei lá, existe o transtorno de ansiedade. Então, a pessoa, por se relacionar minimamente com aquele transtorno, ela muitas vezes pega aquilo e usa pra justificar, por exemplo, a inabilidade dela de se responsabilizar por coisas corriqueiras que todo mundo tem que se responsabilizar no cotidiano, entendeu? Tipo, a questão da responsabilidade afetiva também, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas começam a usar um conceito que é importante, que tem discussões muito complexas em torno, de uma forma redutiva.
Começa a banalizar, né?
Banaliza o tema, esvazia, assim, a ideia do que é realmente aquela questão, aquele problema. E aí, tá hora, vira um meme real, assim. Não tem mais importância nenhuma, ninguém mais tá ligando pra profundidade daquela discussão. E vira só uma putaria na internet, assim. E aí fica esse debate, né? Porque você não sabe se é sério, se não é sério. Você sabe que é sério, mas naquela situação você não sabe se é de verdade, se é... E aí foi a mesma coisa que eu acho que aconteceu, assim, em relação a essa ideia do gatilho, né? Porque o gatilho, ele existe, ele é um termo da psicologia, as pessoas, enfim, que trabalham com isso, entendem que isso tem importância e que, enfim... Mas na internet, eu acho que agora virou um meme. E não deixa de ser, de ter a importância que tem, mas ao mesmo tempo vira uma chacota também, assim.
É como tá sendo utilizado, a vontade que der é dizer, bicho, reseta, vamos tentar de novo. Vamos ver se a gente realmente entendeu o que é a vida. Porque era como tu tava falando, são pessoas que não estão conseguindo lidar com o sentimento, com o que tá dentro do seu coração, que tá dentro da sua cabeça, que realmente não é irreal, é real, tá causando sofrimento. Como, sei lá, da menina que sentiu um gatilho porque a outra falou que tem pai. E ela não tem, isso é uma dor, não é real, é real. Agora, querida, não tá na mão de outra pessoa, outro ser humano, como é que pode a gente colocar na mão de outra pessoa a responsabilidade? Por isso que eu acho foda esse termo, responsabilidade emocional. Bicho, como é que você bota na mão de um ser humano a responsabilidade de manter sua cabeça no lugar? Uma pessoa que é falha e que é apenas uma pessoa e que também tá no seu próprio corre e que também tá tentando viver, também tá tentando ser feliz. Aí uma pessoa se mexe e lhe dói, ou ela se mexe e lhe faz feliz. É muita responsabilidade, de fato. Você dizer, você é o responsável pela minha felicidade. Uhum. Ou o que você fizer me causa dor. Mas também não é muito fácil você criar dentro de si um amadurecimento e um autoconhecimento o suficiente pra dizer, ninguém me abala. É muito difícil isso, mas a gente tem que caminhar pra isso. Não, a gente não pode estar realmente aberto e tão frágil a ponto de qualquer pessoa que chega destrói o nosso mundo e o mundo se abre debaixo da gente e morre e desmorona. E esperar que seja uma pessoa que vai fazer a gente feliz. É uma geração, na verdade, muito egoísta. E várias coisas acontecem, tipo, uma discussão em que eu entrei sobre traição, que eu tuitei falando que eu não entendo como é que uma pessoa que trai, ela é de fato cancelada. E eu não tô falando de uma pessoa que mente, que engana. Isso é errado, ponto final. Acho que a gente cresceu o suficiente pra agora a gente entender que mentir, enganar é errado, ponto. Bom, agora,
né, as pessoas voltando pra nossa edição sobre mentiras.
E que a gente não necessariamente
amo.
É contra as mentiras.
Eu amo muito, muito, muito aquele episódio.
Caráter.
E tem gente que é. Agora eu tô falando de uma pessoa que vacilou e por isso merece ser cancelada. Ela é uma pessoa mau caráter e você vai espalhar pra todo mundo que essa pessoa é mau caráter simplesmente porque ela deu um beijo numa pessoa numa festa à noite. Não tá... mas também não tá no meu controle o sofrimento da pessoa com quem ela tem uma relação monogâmica.
Isso vai ser um padrão no comportamento da pessoa sempre, né? Porque naquele momento foi assim, entendeu?
Não, mas o que eu acho mais louco é que, assim, principalmente nesse âmbito, assim, de internet, de esquerda, né? Eu acho que existe muito uma exigência de que todo mundo seja perfeito, né? Que não tenha pecado. É uma coisa muito cristã, né? No catolicismo, você tem que ir lá no padre confessar seus pecados e nunca mais pecar, só que você vai pecar e pecar e pecar. Na militância, nesse mundo, assim, meio de esquerda, de progressista, você não pode errar. Porque se você errar, você tem que perder seu emprego, você tem que perder todos os seus seguidores, você tem que apagar suas redes, você tem que se retratar publicamente, dizer que é um lixo. Aí quando você se retratar, as pessoas vão dizer que a retratação não é sincera. E essas pessoas, elas são perfeitas? Essas pessoas que estão julgando, elas
desde
são...
Desde sempre, não, elas são perfeitas.
É até meio paradoxal, né? Porque tu falou pontuando como se essa fosse uma característica das pessoas progressistas e de esquerda, né? Mas ao mesmo tempo eu também penso muito isso como resultado de um capitalismo assim, extremado, que colapsou, entendeu? Porque é uma lógica de individualismo tão extremada que a pessoa espera que o coletivo se adapte às necessidades individuais de cada pessoa. E isso não tem como acontecer, porque se a gente for pegar a percepção que cada indivíduo tem do mundo, vão ser percepções distintas. Então não tem como o coletivo estar adaptado a cada pessoa, é o contrário. Assim, eu acho que tem um lugar em que todo mundo se encontra e tem um comum. É pra isso que existem as leis, é pra isso que existe, enfim, os códigos de ética, de conduta, de comportamento. Que é pra que exista um denominador comum a partir do qual as pessoas possam interagir, se comunicar e conviver umas com as outras, né? E aí o que acontece hoje é o contrário, assim. A gente observa cada pessoa pegando a sua vivência individual e tentando transformar isso num parâmetro e numa regra pra que todo mundo se adapte. E é foda, porque eu lembro que quando começaram até as discussões identitárias nas redes sociais, se pautava muito essa ideia de que a vivência é importante como uma fonte de conhecimento sobre algo, sobre algum tema, sobre alguma questão. E é, de fato, muito importante. Mas a vivência não é a única fonte de conhecimento, é a única fonte de você perceber a realidade, assim. E eu acho que as pessoas estão muito pautadas nisso, assim. É como se a vivência individual de cada um pautasse o mundo inteiro. E não pode ser assim, não funciona assim. Principalmente porque as pessoas têm usado muito essa carta de como elas são atingidas pelo mundo pra tentar afetar outras pessoas diretamente, assim, pra fulanizar questões, entendeu? E aí eu acho que a cultura do cancelamento nasce muito disso também. De você fazer uso dessa carta da subjetividade, da importância da sua subjetividade, da sua vivência, pra você atingir um objetivo que é pessoal seu e não coletivo, entendeu?
Gente, Márcio é a bicha mais sensata em Fortaleza nesse exato momento.
Thank you.
Não fala isso, que ela acredita.
Ah, é muito importante ouvir isso de você, Pedro Felipe. Muito
não
obrigado.
Fala isso, que ele acredita.
Mas é exatamente isso, bicho. É uma pessoa que tá com um problema que é unicamente dela e ela encontra essa muleta que é do grupo em que ela se insere. E é foda você discordar disso, porque são questões muito, muito sérias para o que a gente pensa que é um mundo ideal.
E que envolvem conquistas muito importantes.
Muito!
Né? Inclusive, essas ferramentas, elas foram usadas para conquistas incríveis, né? O problema é o desequilíbrio do uso.
E a gente tá aqui por conta disso. Assim,
o problema é o desequilíbrio do uso, né? Como tudo, é aquela coisa bem budista, né? Tudo na existência tem a ver com equilíbrio. Você saber usar de maneira equilibrada as ferramentas e saber dosar tudo, né?
Sim.
Por isso que, pra mim, a palavra é egoísmo. Eu acho que é essa palavra que define o que é essa nossa geração. Cara, você tem que ser muito egoísta pra você pegar uma questão de raça ou de gênero, coisas que são seríssimas e que estão mudando o mundo, simplesmente pra fazer o seu estrago, o estragozinho que você quer fazer pro seu próprio bem, pra você se sentir melhor? Ou você olhar pra uma pessoa e dizer que ela tem que servir ao propósito que você quer, que é o de lhe ferir ou de não lhe ferir? Você olhar pra uma menina que tem pai e dizer: por favor, não me fala que tu tem pai, porque eu não tenho. Doido você querer mexer no que é outra existência, porque a existência dela mexe na tua, apenas porque ela tá vivendo? Pelo amor de Deus.
Doentio.
Muito. Sim.
Aí, só pra concluir, porque a gente tá de férias, a gente não...
Não, pelo amor de Deus, trouxe vocês pra Barbalha pra ficar falando dessas merdas, desses millennials.
Eu estou de férias, mas os meus advogados não estão.
Ei, mas você se acha meio deslocado dessa geração, assim?
Eu não, eu acho total conectado, assim. Com essas questões não, mas com outras eu sou total millennial, assim.
Eu não sei, eu me sinto um pouco deslocado, mas eu me sinto com um dever, assim, cívico, obrigatório de estar brigando com esse povo. Coitado. E estar tentando... Eu não queria deseducar, né, porque o deseducar fica parecendo que eu
e
sou...
E é muita prepotência, você achar que você sabe mais.
Exatamente, que... eu não tô aqui pra iluminar a cabeça de ninguém, mas... É porque às vezes eu não aguento ver as coisas se desenrolando nas redes sociais de certa forma, eu sabendo que eu posso problematizar uma coisa e tentar dar uma complexada, complexificada nas discussões. Embora eu já saiba que as redes sociais não são espaço pra isso.
Só pra concluir,
por isso que eu entrei nesse podcast.
Porque as pessoas ficam pedindo pras pessoas apagarem postagens porque dá gatilho nas redes sociais, mas, gente, a rede social é o próprio gatilho. As pessoas, inclusive muita gente, hoje já tá fazendo detox de rede social, tá fazendo redução de danos, apagando o Facebook.
A gente já fez uma edição sobre isso, né? Dá uma volta aí nas nossas edições.
Ai, não assisti, qual é?
Não ouvi. Ansiedade de redes sociais. Né?
Com o Femo.
Eu acho que eu nasci ou um pouco tarde demais, ou um pouco cedo demais. Porque eu acho que meus amigos estão tirando onda de mim, porque eles dizem que eu vivo falando isso. 68 foi um ano de revolução sexual e que a gente entendeu que nosso corpo é nosso corpo. E o corpo quer o que o corpo quer. E a gente faz o que a gente quiser. Se a mulher quiser vestir um shortinho curto, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. E com quem ela quiser dar, pra quantos ela quiser dar, onde ela quiser dar. E o homem, se ele quiser usar o furico dele, que não é órgão reprodutor, ele vai usar. Aí agora a gente tá num momento que eu acho que a gente tornou-se muito, muito, muito careta. E agora... O sexo, o beijo, tá tudo, tá sendo problematizado. Eu saí um dia desse com uma senhorinha de 60 anos, maconheira, mais maconheira do que todos os maconheiros, milênios juntos. Ela tava falando sobre como era na época dela. Aí eu disse, e como era Fortaleza naquela época? Adoro ouvir essas histórias de como era essa praia de Iracema.
Jornalista, né, amores?
É. Aquela praia de Iracema que chama em Barbalho, chama mais longe da praia. Me conta como era. Ela, meu filho, andava com uma lata de leite ninho cheia de maconha. Até a minha maconha era melhor que a de vocês. Esse negócio que vocês fumam tem nada a ver. Aí fui falar... Como eram as relações sexuais? Não existia esse negócio de fulano tá ficando com fulano, não pode ficar com outro. Disse que pra filha dela fica dizendo, por que você não bota um chifre nesse seu namorado? Fica chato, lhe ligando nos cantos. Bota logo uma gaia nesse menino. Bota logo uma gaia nele. Aí ela falou, vocês, tudo pra vocês é sofrimento. Tudo pra vocês é muita dor. No meu tempo não tinha isso. Acontecia alguma coisa que lhe deixasse minimamente triste, você superava, batia a poeira... Se levantava e ia. Agora vocês, tudo pra vocês é um chororó.
Ah, é o que eu falo pro povo, às vezes, meu povo engrossa a casca.
É você isso. Tem que criar calma.
E você tá aqui na internet, aí fica dizendo que tudo é gatilho, não sei o quê, mas vai pro mundo real, ninguém vai ligar pro seu gatilho. Não, meu amor. Vai vier com história de gatilho no trabalho, demitida. Mas tipo assim, engrossa a casca, cara. Vai aprender a lidar com o mundo não vai passar a mão na sua cabeça, não.
Inclusive, o mundo é muito injusto, né? Tipo assim, demais. Você tá super mal e acabou de receber o seu salário, mas tem um boleto pra pagar e não sei o quê. Aí, de repente, roubam o seu celular.
Minha cara,
aí, tipo, você vai cancelar o ladrão? Não vai.
Mas aí ninguém tá dizendo também que é pra naturalizar as escrotices do mundo, né? Não, mas assim, é pra saber como lidar com ela sem ser choramingando nas redes sociais ou se fazendo...
É saber que ele não vai mudar fácil assim,
transformar as injustiças do mundo num grande cancelamento, entendeu? Não é por aí.
E bota na culpa apenas na outra pessoa. De não ter um mínimo entendimento, como eu falei pra vocês.
Da sua responsabilidade.
Off the record. Antes da gente gravar, sobre uma pessoa que me fez um mal imenso e em nenhum momento eu parei pra dizer que ele merecia ser cancelado. Porque se eu contasse no Twitter o que a criatura me fez, nem emprego ele conseguia mais. Mas apenas quero que ele seja feliz, que ele siga a vida dele. E agora eu tô aqui com meu trauma, ainda não posso pagar uma psicóloga, mas tenho meus amigos. Estou tentando me reconstruir. É quando veio os negócios de cancelar as pessoas, ex-namorado e berere e barará. Eita, aconteceu uma briga
de cachorro.
De
com certeza.
E eu apenas quero que ele se encontre, nunca mais faça isso com ninguém, quando tive que bater a história de novo com ele. Foi só pra dizer, bicho, não repete isso de novo, pelo amor de Deus. Não faz mais isso com ninguém. Mas vai viver tua vida e vai ser feliz. Que eu aqui vou
tentar... Vai fazer de novo.
É, vou juntar... Acho que vai, porque, meu Deus do céu.
Olha, ele tá, na verdade, ele tá relatando uma experiência que você também pode observar na música Praying, da Kesha, entendeu? Em que ela fala sobre você passar por uma experiência traumática com alguém, chegar do outro lado e encontrar empatia pela pessoa e simplesmente torcer pra que ela melhore pro futuro, entendeu?
Daí, ó, Kesha sabia. E Kesha sabe o que é ter sofrido. Kesha sabe, pelo amor de Deus.
Vai, recita aí o que é que ela fala no refrão.
You brought the flames and you put me through hell. Você trouxe as chamas e você me fez viver um inferno. I had to learn how to fight for myself. Eu tive que aprender a lutar por mim mesma. And we both know... Não. And we both know the truth I can tell. E nós dois sabemos a verdadeira verdade. E
nossa,
eu posso dizer...
Nossa, essa é a música da minha vida.
Eu não lembro do resto da letra, só sei que ela dizia, eu te desejo, sei lá, adeus, e eu espero que você esteja em algum lugar de joelhos, rezando, né, orando, assim. E ela ora pra que ele melhore, né, e se torne uma pessoa melhor.
Caralho, bicho, mas é isso. Eu já
é da outra
falando.
Face, é... né, você
não.
Dá outra face, tá bom.
É tipo, eu achar que o entendimento que eu tenho do mundo agora, saquei o mundo, saquei o que as pessoas devem ser, como se estivesse dentro da minha cabeça, no meu chip, desde o começo, como se eu não tivesse sido uma pessoa que também precisou ter se trabalhado e talhada pra chegar
isso
agora.
Isso é coisa de adolescente.
Então,
né?
e querer achar que qualquer pessoa que minimamente pisar fora da linha... cancela, pessoa escrota, tóxica, como se não precisasse também ser trabalhada, como eu também fui. Porque tem plena consciência que vocês também não têm essa cabeça assim, desde sempre. Uhum. Você teve que olhar o mundo, parar, ver, entender. E lógico que todo mundo pode mudar de ideia e todas as pessoas podem melhorar. E se elas não puderem melhorar e se a gente não puder dar chance, qual é o sentido da vida?
Não, é o mais louco, você compreender que você não melhorou ainda, né?
Ah, é, exatamente, que é um processo imenso. Por isso que eu não vou mentir.
E é um tipo de análise que as pessoas às vezes fazem que parece que elas não estão implicadas na realidade que elas vivem, né? Assim, como se elas estivessem sempre de fora vendo e não, fulano é a pessoa tóxica, não sei o quê. Como se você não tivesse parte no que acontece, assim. Você não estivesse no meio, você não tivesse agido de forma X.
É que nem aquela pesquisa clássica no Brasil, né? Que, tipo, 90% das pessoas no Brasil conhecem uma pessoa racista e só 10%
se consideram
racista. É tipo uma coisa assim. O errado é sempre o outro, uhum. Né?
Gente, se eu fosse contar, ou se as pessoas que se relacionam comigo fossem contar, fosse botar no Twitter que o lugar aqui é o tribunal, eu ia ser considerado tóxico, porque eu também sou uma pessoa que estou tentando aprender a me relacionar.
Ah, eu sou toxíssima.
Mas a gente...
Chernobyl.
Andrão.
É isso, gente. Se você tem algum caso que pode me cancelar, guardo pra você.
Não publique no Twitter. Fine line.
Quem tá ouvindo tem que entender que a gente tá falando aqui dos limites e dos excessos dessas coisas de rede social.
E é uma
a gente
linha
não tá
bem
falando...
tênue, né?
É, muito complicado.
Não. Então, até que eu falei no começo que não é que esse sofrimento seja irreal. Ele é real. Ele doeu. Agora, você tem que entender que a outra pessoa também é um ser humano e que ela também é outro mundo, outra cabeça diferente da sua, e ela também tá tentando ser feliz e fazer o corre dela. Mas esse ano... Eu muito traumatizado com 2018. 2018 foi um ano que me traumatizou muito. Aquele período de eleições. No primeiro turno, eu não pude entrar na onda de virar voto, porque eu tava trabalhando num filme na época, tava em São Paulo. Quando eu voltei pra Barbalho no segundo turno...
Ocupadíssima só nos gigs.
Eu não pude me ocupar com o Brasil, porque realmente eu trabalhava 16 horas por dia. Mas aí acabou, segundo turno, cheguei em Barbalho faltando alguns dias. Mas eu tava tipo, em Barbalho, 90% dos votos foi pra dado no segundo turno.
Eu vou mudar pra cá.
Eu não tinha muito o que fazer.
Chega de Fortaleza, chega, basta, eu vou vir pro interior, entendeu?
Mas, gente, eu sofri, eu juro a vocês, sem onda. Eu acordava chorando e ia dormir chorando. Deu um tilt na minha cabeça do que eu achava que o mundo era e o que eu vi que tava acontecendo no país. Isso me traumatizou. Na minha família, ninguém votou em Bolsonaro. Pessoas amigas, ninguém votava em Bolsonaro. Mas tinha familiares de amigos que votavam.
Bolsonaro.
É, e eu comecei a cancelar essas pessoas, deixei de falar. Quando eu voltar pra casa agora pro Natal, meta de vida, encontrar um por um. Porque eu entendi... Que é outra cabeça, outra pessoa, vendo outro Brasil de outra forma. Tem pautas que, exato, pra mim, são caríssimas. Yes. Uma pessoa que pensa, por exemplo, cotas raciais, errado. Pronto, com uma pessoa dessa eu não tenho nada pra conversar. Tenho nada pra falar com uma pessoa dessa. Uma pessoa que acha que dois homens se beijando numa rua é errado. Eu não tenho absolutamente nada pra falar com essa pessoa. São coisas que... Não vou abrir mão disso. Agora, uma pessoa que eu acho que está equivocada e que tem que estar do meu lado. Se eu me afastar dela, eu não vou dar chance dela melhorar.
O reflexo do que aconteceu no Brasil nas eleições de 2018 foi essa fenda abissal que se criou exatamente dessa falta de diálogo mesmo isso. Que aconteceu, né?
E eu acho que é isso que essa crise quer. Ela quer afastar a gente. E a gente tá se afastando até de quem tá no lado. Vou dividir entre esquerda e direita. Nós chamamos aqui na esquerda. E que a gente tá discutindo sobre cancelamento de pessoas tóxicas. A gente tá cedendo ainda a essa crise. Que é isso que eles querem. Eles querem afastar a gente, que a gente pare, a gente corte todos os níveis de comunicação que a gente tem e a gente vai entrar na roda. Agora, o difícil é sair dela e dizer, não, cara, a gente não vai se afastar, a gente vai continuar dialogando.
E com essa, a gente vai ouvir Praying da Cash.
Vamos, por favor.
E vamos pro nosso jogo, né, que é o Michael é aclamadíssimo.
Já nasceu aclamado. E a gente vai aproveitar que o Michael não...
Nadicas.
A gente vai aproveitar que o Michael não conseguiu vir pra aqui pra Barbalha, né, pra poder descer o pau nele. Changing. I hope you find your peace. Falling on your knees, praying.
Eu sempre tive um problema com a dedonha, porque eu sempre acho que ela, que ela privilegia sempre as letras do começo e do final. Nunca as do meio, assim. Eu acho que tem um problema. Então eu vou usar aqui um sorteador online.
Tu podia ser uma pessoa que vai contra a corrente quando fosse botar a dedonha, tá zero.
Mas eu vou usar aqui o sorteador online pra gente sortear a letra do alfabeto, tá bom? Tá. Pode ser? Tá.
Tu quer ir no banheiro? Seu Manuel tem Wi-Fi aqui. Não. Seu Manuel tem Wi-Fi aqui.
Ei, meu filho.
Qual é a senha?
Barbalha demais.
Bote aí, Gabriel. Não,
a senha é sempre assim. É alguma coisa.
Barbalha 2019.
E o ano é errado. Tipo
é assim. Bolsonaro.
Não, é tipo Barbalha 2017. É sempre um ano errado. E pros ouvintes que não conhecem o Michael Ré, eu inclusive recomendo que vocês procurem aí na nossa timeline, depois que vocês ouvirem esse episódio, claro. Consiste no seguinte: tem o Michael.
Lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha, um real.
Posso?
É sobre alface, viu, gente?
Tu se liga dessa história da verdinha?
Não. É uma cena da Ludmilla nova. Que
fala
é...
isso?
É!
É, e o clipe é ela numa plantação de alface.
Ah! Mas tá, hora ela puxa um back, assim.
É mesmo? Como
é?
A brincadeira é a seguinte, a gente elege uma letra e a gente, em sentido horário, como a gente tá aqui nessa mesa de bar em Barbalha, elegemos adjetivos com a inicial dessa letra definida para o Michael. Quem errar ou demorar muito pra escolher um adjetivo inédito na rodada, perde e sai da brincadeira. O último que ficar ganha. Então vai ter um placar aqui. E quem ganhar, ganha o quê?
E quem ganhar, do Michael.
E quem ganhar não paga a conta aqui do Bar Silume, que é onde a gente tá gravando esse Dainada de Férias.
Eu vou ganhar nas dicas, porque beber de graça é comigo mesmo.
Então eu vou sortear a primeira letra aqui.
Rufem os tambores. Seu Manuel!
A letra P.
Então, quem começa?
Eu posso começar.
Ai, meu Deus, eu tô nervosa. O Michael é...
Vai, o Michael é...
Puxado não é um adjetivo.
Claro
pra
que
mim.
É.
Não é.
É uma pessoa puxada.
O que é, Michael, ser puxado?
Girl, don't go there.
Pronto, é pandêmico.
Pandêmico, o que é pandêmico?
O Michael é puta.
Eu pensei em puto. Eu acho que o Michael é muito pontífice também. Ele é uma pessoa muito... Clérigo.
Pansexual.
Poliamorista.
Plural, o Michael é muito plural.
O Michael é muito paixão.
O Michael é um pervertido.
Bora, Pedro.
Amiga, você não pode fazer feio na sua primeira participação.
Ah, ele é um panaca.
Tudo.
O Michael é pioneiro.
O Michael é popular. Pop.
Ele é privado.
Ele é perfeito.
Ele é pusilânime.
Já usou essa da outra vez.
Eu usei, né? Eu lembrei.
Não é contra as
O que significa pusilânime?
Eu não sei, mas ele é.
Já ouvi gente... outras pessoas chamando ele.
Eu acho que a gente olhou no dicionário da outra vez, não olhou? Se duvidar.
Acho que sim. Você quer agora de novo?
Olha o que é pusilânime.
Olha, o Felipe tá sendo privilegiado aqui pela nossa dificuldade de compreender palavras do português.
Ai, eu vou aproveitar. Ele é privilegiado. Ele é muito privilegiado.
Ele é muito privilegiado.
Ele é, né, muito regional 2.
Hétero.
Pusilânime, que revela pusilanimidade, fraqueza moral, covarde, medroso e fraco.
É muito é tudo que o Michael é.
Ele é isso mesmo.
O Michael é pauquista.
O Michael é pauzudo.
Como é que tu sabe, amiga?
Amiga, né? Bastidores do Dai Nada.
Eita, rebuceteio.
Desculpa, Michael.
Rebuceteio do Dai Nada. O Michael é público. Eu já falei que ele era privado, já, né?
Ah, falou privado e foi. Privado
é,
e público.
Mas também é público. Ele é geminiano, então ele é as duas coisas.
O Michael é pagão.
Ah, é ótima. O Michael é... priquitudo.
Autoplágio, isso.
Ai, o Michael é pouco.
O Michael é plagiador.
Ai, o Michael é pauqueiro.
Ele já falou.
Eu falei pauquista.
Tu falou?
Ah. E aí, comissão julgadora aqui. Pode? Pauqueiro e pauquista?
Não.
Não, quase não.
O Michael é pacificador.
Ele é passivo?
Ah, que ódio, roubou o meu. O Michael é penitente.
O Michael é permanente. Ai, eu nunca vou perder essa brincadeira, eu amo.
Caralho, é...
Ai, tem vários, amiga.
Caralho, deu um branco aqui.
Olha a contagem regressiva.
Puto já foi, já saiu puta. O Michael é... Não sei.
Agora continua.
Ah, também que tinha perigoso.
Tinha muito.
A gente continua... O Michael é perigoso.
Puta que pariu. Aí tem
agora
que
ficou...
Aqui, né? Deixa eu ver, agora que tu roubou meu adjetivo, o Michael é pequeno. Uma pessoa pequena,
é
né?
Uma pessoa pequena.
Como você é pequena, fulana? Como você é baixa?
É.
O Michael é pestilento.
Caralho, pestilento é foda. O Michael é um pesticida. Ah, eu já sei
o
meu
ponto. O Michael é pegador.
O Michael é primordial.
O Michael é psicólogo.
O Michael é psicótico.
Ai, meu Deus. Pode soprar?
Ah, eu acho que não, né, amiga? Ó, o Felipe acabou de soprar aqui.
Psicopata, ele falou psicopata.
Psicopata, não pode, gente.
Olha como eu sou ético, né? O Michael é político.
O Michael é passista.
O Michael é polido.
O Michael é pontual.
O Michael é pisciano.
Muito bom.
O Michael é pungente.
O Michael é pujante.
Eu não sei o que é pujante, não existe.
Eu não sei, mas no jornalismo falam muito. É tipo uma coisa muito...
Não, procurei, eu não acredito.
Calma, deixa eu tentar descrever, aí depois a gente procura. É uma coisa...
Aí, na verdade, eu ganhei um tempo pra pensar no próximo.
Sim.
O Michael é...
Pujante, poderoso, tem poder. Ai, que raiva!
Ai, droga, já deu outra.
Não pode.
Já foi dito, não, poderoso?
Acho que não.
É. Mas agora tá descartada. O Michael é... psíquico. Psíquico. Ah, é uma gíria, né? Ai, eu tô psíquica. Vocês nunca disseram isso, gente.
A mulher do futuro fala muito, né?
Ela fala, é.
O Michael é... Ah, é porque eu não gosto de usar profissão, gente. Porque fica complicado, né? Mas o Michael é profissional.
O Michael é pertinente.
Ah, que raiva. Eu tenho raiva quando eu falo e ele já tem a outra. Sendo que eu preciso de outra, entendeu? O Michael é precioso.
Ai, gente, o Michael é péssimo.
Ai, quando vem o... Ganhou?
Ganhei, eu nunca perco essa brincadeira.
Então, a próxima rodada, agora eu vou sortear a próxima letra, segura aí.
A paisagem está assim...
Bum! Revelando quem
já
era
pensou?
O
pai. No fim das contas, Michael era eu, esse tempo todo.
Então, vamos para a próxima rodada, vamos ver se agora o nosso convidado tem um pouco mais de sorte, né? E não fica em terceiro lugar.
É porque eu não sei pensar sobre pressão.
É, eu também não.
Então, relaxa, gente.
A única justificativa.
Como diria Marta Suplicy, relaxa e goza. Com o Michael.
Inclusive, próxima...
Podia ter falado petista.
Mulher... Ah, petista. Olha aí. PMDBista.
Ah, depois...
PSDBista.
Depois que
PDTista.
Ruim,
é.
Todos os partidos, né?
Era.
Basicamente, PSLista.
Não, mas não pode ficar enrolando nos derivados.
Próxima letra.
23 é o quê? É Z, né? Z, caralho, Z é foda.
É não, é Z?
É, porque
tu contou
não,
o K, não ou é o K? O...
Não, porque imagina, com K.
O Michael é aquele que...
Então quem ganhou começa, Michael com Z.
O Michael é Zoroastra. Zoroastra. Existe, não existe? Zoroastrista.
Tudo bem, vamos aceitar. Okay.
É.
Esse vai ser curto, ele é zoeiro.
Ah, eu ia falar zoado.
Serve?
É, acho que
é outra coisa.
É, tá bom, o Michael é zoado.
O Michael é... Zapatista.
Zapatista, que é isso?
Existe, existe, procura.
Ele é... Zigrigdunzista.
Eu acho que não vale não, né?
Vamos... Acho que não, amigo.
Acho que, ó, aqui, não, aqui parece, mas não é um cabaré.
Vamos. Ele tem muito zigrigdum.
A frase começa com é.
Não, eu estou explicando por que ele é zigrigdum.
Ah, sim, não, mas eu acho que não cabe.
É um adjetivo, né? Mana. Calling all the manas.
Calling all the
manas. Calling all the manas.
Vai, rola bem muito que eu tô pensando.
Não, amiga. Não tenho, não tenho. Caralho, ele vai ganhar de novo. Que perderemos nós dois de uma vez.
Ai, eu já tenho uma maravilhosa.
Bota pra ele falar, só pra ele ganhar.
Tá bom, vai, massa.
Não, fala a tua.
Não tem.
Eu não tenho. Dois, eu não. Desisti, eu já...
Caiu contra eu mesmo.
É.
O Michael é zoiudo.
Tudo bem, vai. Merece ganhar.
Eu ganhei, não falei que...
Caralho, o Z já rodou duas vezes. Não é possível que não existam adjetivos com Z. Nas dicas que estiverem ouvindo, coloquem adjetivos com Z.
Não, eu vou colocar agora. Segura o microfone aqui. Vou colocar agora, porque com certeza...
Zoiudo...
Adjetivo.
Ele é zimbabueano. Não tem um país, Zimbábue, né?
É, é.
Pronto, ó, ele é de lá.
Aí, gente, olha adjetivos com a letra Z. Zafimeiro, zangado, zaino, zangado, zebrado, zelador, Zé Bruno, zelote, zoológico e zonzo. Aí tem zeloso, zen, zelador e zelante.
O Michael é...
Ah, mas tem vários, tem zureta, tem zureta, tem zeimão, zavado, zaré, zuzuto, zagorro, zafímero.
A gente não usou nenhum, né, desses?
Zebra, ai, zangado, é. É complicado, Z realmente foi
um... complicado, foi uma vitória pras manas, pras manas LGBTQs. Vou levar esse troféu pro Conjunto Esperança. Mas vamos outra rodada, porque o Z também é escroto, né?
É, dois pontos pro Dainada, né? E nenhum ponto pro Budejo.
Meu Deus do céu.
Mas a gente também tá overrepresentado, né? A gente tem dois.
E eu tô perdendo em casa, que é a pior forma pra não perder.
Gente, Barbalha está decepcionada. O tempo tá fechando, vai chover. Barbalha chora nesse momento.
Você não vê, mas aqui todo bar tá de olho aqui no nosso movimento, entendeu? Então agora eu vou sortear... Eu vou sortear o próximo.
Parou de entregar litrões pra ficar ouvindo o jogo.
A letra S.
Opa. O Michael é super.
É sexy demais.
Ele é... Eu fiquei
ai,
aqui.
Eu amo que chega um momento que o Gabriel começa a bloquear.
O Michael é silencioso.
O Michael é sensacional.
Eu achei ele muito sonso também.
O Michael é safado.
O Michael é soberbo.
Ele é sisudo.
Ele é sisu.
O Michael.
Sim, ele passou pelo sisu.
O Michael é simples.
O Michael é sarcástico.
Ele é sonoro.
O Michael.
Ai, que tudo, muito chique, né? O Michael é sonoro.
O Michael é sacana.
O Michael é safado.
Já foi.
Já foi.
Ai, foi.
Perdeu.
Não, claro que não. É assim. Ai, não. Vocês estão querendo me eliminar, né, gente? Só procurando desculpa pra me cancelar.
Quando falou um que era equivalente, a gente decidiu ou não. Agora, quando fala o mesmo, perde.
Ai, não sabe. Vale, gente, eu não acredito que eu perdi na melhor letra.
Foi eliminada.
Tá, quem perde são as dicas, né? Eu vou perder a qualidade do meu jogo.
Deu zebra, né, amigo?
Deu zebra. Olha aí, o seu Michael é zebra.
Ele é sofista.
Ai, olha que exato, chiquérrimos. Arrasou.
O Michael é subliminar.
Ai, tem um ótimo desse.
Fala café com leite.
Ele é sublime.
É, pensei sublime, mas você pegou o carona dele. Pensei que você realmente tinha uma coisa sensacional.
Não.
Já saiu sensacional?
Já, eu falei. Ai, droga, não devia ter dito, né? Que ele se dissesse, ele perdia.
Michael é sanfoneiro.
O Michael é sanguessuga.
Ele é mesmo, viu, gente? Pelo amor.
Gente,
vocês nunca foram pra balada com o Michael. Puta que pariu, cara.
Não, e a gente tem que pagar todos os direitos, todo... carteira assinada, entendeu? É muito complicado isso aqui.
Tá muito difícil esse empresário país, nesse país. Principalmente com vários Michaels, né? Nas empresas.
Ele é sufragista.
Ai, amei! Uma lição de história e militância,
sim,
né?
Sim. Apesar de que homem não pode ser feminista, Michael é pré-feminista, ele é sufragista.
O Michael, assim como o Pedro Felipe, o Michael é sagaz.
Eu não falei não, sagaz?
Não, sabe, o sagaz
falei
não.
Falei sarcástico, né?
O Michael é...
Sabi... Ai, maravilhoso.
Qual, não, amigo?
Tu sommelier, fala... o Michael é sommelier.
Sommelier de textão.
Ele é sabiaguabense. Ele é sabiaguaba.
Serve.
É, mas
é aí vai assim, abrir o precedente, né? Pra usar a cidade.
Não pode ficar saturando categoria. Tá, né? Bom, é uma das regras, tá? Mas pode.
É, mas aí ele falou, pode. Já.
Deu certo.
Agora não satura, né? Não. Michael é saturado.
Ai, é, quem é esse? Saturado, Michael já deu.
Né? Michael está saturado.
O Michael é sancionista. Uma pessoa que aplica sanções. Eu espero que exista essa palavra.
Acho que existe.
Superbe. Eu falei uma palavra em francês. Ele é superbe. Não, ele é... Sensacional, já foi. Ele é sempre.
Ele é... Ai, meu Deus,
ele
vou
é
deixar...
sempre, Michael.
Olha que eu tô que nem o Márcio Peixoto, que eu já tô na ponta da língua, viu?
É mesmo? Ele é... Peraí. Sério? Já saiu?
Já saiu? Acho que não.
Não, saiu não.
Ele é sério, ele é muito sério.
O Michael é subalterno.
Ele é mesmo.
Adorei.
Adorou, pois pensa em outra.
Pois pensa no melhor.
Michael é sa...
Bido.
Quem é essa?
Sabido. Sabido.
Foi essa?
Não, foi não.
Não, saiu sabido.
Ele olha, agora. Eu vou tolerar, aceitar, eu vou tolerar porque eu já tenho a minha, que é o Michael é sibilante.
Que isso?
Alguém que sibila. Que sibilar é aquilo que o gato faz.
A pessoa já...
É aquilo que o gato faz.
Vamos, Pedro Felipe.
Ele é subreptício.
Que é isso?
É, isso é uma palavra mesmo.
Explica pros ouvintes o que é uma pessoa subreptícia.
Tem uma pessoa reptícia, aquela pessoa, assim, calanga, que vai chegando ali. Ser reptício é isso. Uma pessoa subreptícia, ela é ser muito reptícia. Eu aprendi isso com o Hilda Hilst. Existe essa palavra.
Agora pessoa... ele usou a cartada, né?
É, acadêmica da, pronto, da pessoa que lê, né? Então. O Michael é sonegador.
O Michael é sigilo. No aplicativo, no Grindr, ele colocou que ele era sigiloso.
O Michael é santo.
Porra, Márcio! O Michael, eu me enganei. Ele é sagitariano. Ele não é pisciano, gente.
Adorei.
É porque eu errei nos cálculos da data.
Ah, mas não vale também cansar a categoria, né, amigo?
Não, amigo, não
eu
vale
sei,
na mesma letra. Na mesma letra.
Namorei.
Ai, meu Deus, peraí. Só... Tá me vindo palavras... Nome próprio, não vale, né?
Ah,
não. É.
O Michael é sambista.
E o pior é que eu acho que quem tá escutando tá com um monte de palavra. Sim, e a gente tá... E a gente chegou em Silúmio, ainda era dia claro, a gente tá bebendo faz tempo, minha gente.
É, tem esse ponto, né? Essa é a tua justificativa pra desistir e perder mais um ponto, né? Uhum. Porque eu tinha pensado em sapiente, socialista, sociólogo...
Sábio.
E surubeiro.
Surubeiro.
A paisagem está acesa e minha mumiô. Foi o coro das princesas que entoou no céu de São Miguel, São Jorge e eu.
Fala, Suruba, eu queria que tu me contasse a história do banheirão resistência. Você sabe do botão anti-banheirão da Smart Fit? Eu não soube ainda, não li os textos a respeito.
Eu soube desse
e botão. E como foi que eu soube? Eu ia fazer homenagem, e antes do homenagem, fazer uma mise-en-scènezinha aqui, a gente saiu primeiro, eu e os dois meninos, vamos sair pra conversar. Vamos passear, aí depois vamos jantar. Justamente passeou. Aí depois vamos jantar, aí fui fazer uma janta pra eles. Aí nessa conversa, a gente já tava falando sobre suruba, que era o que ia acontecer, sabíamos todos. Aí, sabe do botão da Smart Fit? Vocês já falaram no Dainada sobre não, o botão não. da Smart Fit? Pressiona esse botão se você vê saliência. Ah, é, pronto. O Michael é saliente. Se você vê saliência acontecendo. Aí alguém fez um textão falando sobre banheirão resistência.
Banheirão sem resistência. Não tô dizendo que todo banheirão é resistência, né? Mas assim, a ideia de banheirão resistência vem da ideia de que em épocas onde viver a sexualidade, a homossexualidade era uma coisa muito criminalizada e muito perseguida e tal, os banheiros públicos eram locais de socialização homossexual, assim, de certa forma, entendeu? Mas socialização no sentido sexual mesmo.
Isso.
E aí acabou virando muito essa ideia de que os banheiros e os banheirões eram esse espaço, essas práticas, não vistas na época como resistência, mas eram os locais que se encontravam para que as pessoas pudessem ter esse tipo de encontro e de alguma forma dar vazão à sua sexualidade, né? E aí eu acho que hoje em dia é mais uma questão de... Fetiche. Pra muita gente é uma questão de fetiche, mas eu ainda acho que existe essa potência porque tem muitas pessoas que vivem as suas sexualidades nesses espaços, porque fora dali elas têm uma outra lógica de vida, entendeu? Tanto que às vezes que eu já fiz banheirão, já encontrei muito homem casado e etc. E é muito essa vibe.
Como é que é um papo travesseiro no banheirão?
Não existe papo no banheirão.
Mas como é que acontece o banheirão?
Vamos começar dizendo que não existe papo no banheirão.
Eu sou tão por fora que pra eu fazer uma homenagem, eu levei o menino pra passear, fazer um passeio, fiz um jantar em casa antes de fazer uma homenagem. Ou seja, uma pessoa dessa pra entrar no banheirão, ela ia precisar...
Você cometeu um erro gravíssimo aí, que foi dar de comer pra uma pessoa que ia ser comida. Don't do that, porque a pessoa já vem esvaziada, entendeu? E aí você deu de jantar pra ela pra depois você tirar a janta, né?
Que horror. E pior que o Márcio falou coisa parecida, né, no outro.
Eu falei...
A gente tava falando sobre jantar... Como jantar romântico é coisa pra quem tá apaixonado, né? Porque...
É porque quem tá apaixonado provavelmente já conhece mais a pessoa, então já tá acostumado com as intempéries.
Quando tá conhecendo, né? Quando tá conhecendo.
Ah, tá. E aí é perigoso.
É, mas tem a comidas e comidas. Não dá pra você comer um acarajé pra ir dar.
É, aí eu já não sei.
Eu fiz uma macarronadinha com cogumelos.
Amigo, olha aí, gente. Vocês que estão ouvindo, cuidado, assim. Eu indicaria um cuidado, mas...
O quê?
Mas eu também sou meio anti-chuca. Então...
Às vezes é uma coisa da lactose, né?
É, eu sou um pouco anti-chuca também. Qual eu acho é a chuca meio violenta. A ideia de fazer a chuca sempre, entendeu? E as pessoas associarem, assim... Eu acho que tem uma coisa de machismo aí também, da pessoa que vai estar fazendo papel de ativo. Ela quer sempre aquela coisa limpa, e o cu bonito, e o cu não sei o quê.
E a realidade não é essa.
E não é, né, gente? Você tá metendo ali onde caga.
É. E eu acho que tira a espontaneidade e a realidade do que é o sexo, que é dois corpos se querendo, e dois corpos quando se querem eles como estão.
E são corpos, né? É. E corpos são coisas, o quê? Que fagocitam e que expurgam as coisas também. Então tem nojeira envolvida. Sexo é pra ser nojento também. Você quer sexo limpinho, né? Você tá indo pro lugar errado aí, indo pro cu.
Tem que ficar no X-Videos.
Até mesmo que não seja no cu, né? Porque a vagina também tem as suas sujeiras. A boca também tem as suas sujeiras. É o lugar que tem mais bactéria no corpo depois do cu, eu acho. Eu acho que é, então... Mas, gente, eu não tô dizendo que eu cago o pau também sempre não, viu? Não é isso.
Paqueras. Podem ficar tranquilos.
Eu só estou militando.
Tranquiliza.
Eu só estou militando, mas...
Tu não faz de jeito nenhum?
Não, eu já fiz algumas vezes e tal, mas eu não gosto de fazer. Mas eu não tô dizendo que eu não faço, eu estou dizendo que eu não gosto de fazer porque eu acho violento. Mas às vezes a gente se submete a algumas violências, né, pra...
Tem uma questão de que afeta a flora intestinal, né, e tal. Eu não entendo muito bem disso, eu não sei o que é lendo, o que é que não é.
Ativa nada. A gente se submete a coisas violentas. Tem tanta coisa violenta a qual a gente se submete pra ter sexo, pra fazer o sexo. Tava conversando isso ontem com um amigo.
Depilação a laser, depilação cera quente.
Não, nem isso. Ele é hétero e tava falando sobre... A gente falou sobre broxar. Aí ele falou que era muito comum pra ele. Aí eu peguei e falei...
Tadinho.
Amigo, não era pra ser comum, não? Acontece, pra, se tu não tá com vontade, tu causa uma ereção? Porque ereção não é uma coisa pra ser causada. Não tem que ser um trabalho manual. Tem que ser do corpo. Quando o corpo quer, você vai lá e você vai estar ereto, você vai estar afim e vai estar com tesão. Ele, não, é porque eu já tô lá... Já inventei a situação, aí eu fico na obrigação. Meu amigo, não tá gostando? Manda parar, vai-se embora.
Não, e tal hora, até a própria tensão da obrigação cause essa ansiedade.
Uma performance incrível, né, e tal. É isso.
E o encontro, inclusive sexual, beleza, marcamos nos encontrar. E aqui não está acontecendo ainda, mas tá uma pessoa massa com quem você quer conversar, para o negócio ali, assim, fica agarradinho. Troca uma conversa, troca um beijinho, faz outras coisas incríveis que a boca sabe fazer e que não é apenas... Ereção, sexo não é apenas isso. Tá com o pau duro e você vai meter.
Exatamente.
Pelo amor de Deus, é muita limitação.
As Gwen estão aí, né, pra mostrar que sexo não é só penetração, né?
É, porque tem gente que vai transar e pega um roteirozinho que já tá escrito ali no videozinho do Call Me Fisher, não sei o quê, e acha que vai ter que ser daquele jeito. Se não for daquele jeito, foi ruim.
Você já pararam?
Aí já conta pros amigos que foi ruim.
É. Vocês já pararam sexo?
Já.
Durante o ato?
Sim, já. Eu acho que isso tem que ser respeitado e isso tem que ser levado numa boa.
Sim, e a gente tem que ter opção.
Só que a gente sabe que nem todo mundo vai achar isso, né?
É, então, a gente tem que ter opção. Pô, porque eu fiz isso...
Ah, eu já parei uma vez.
Eu fiz uma vez, assim, continuei. Existia ereção, mas estava muito incômodo. E eu continuei, porque eu disse, não, fui eu que inventei isso, eu que dei em cima, eu que fiz acontecer, então eu tenho que terminar. Terminou, eu passei meses sem conseguir transar com ninguém, traumatizado com aquilo. Foi muito...
Caraca.
Foi horrível aquilo. Eu me senti violentando o meu próprio corpo. Uhum. Aí eu disse, você nunca mais vai fazer isso. Aí aconteceu de duas situações... De
repetir.
De lá, no momento, não era aquilo, e eu disse, vamos parar, porque não tá bom. Pra outra pessoa estava bom, mas pra mim não estava. E é química, é química.
E comunicação, né, gente? A gente falou na edição passada e é isso, né? Sexo é comunicação.
É muito foda você fazer transar sem vontade, assim.
É horrível.
Às vezes eu fico imaginando as pessoas que trabalham com isso.
Meio que é um pouco equivalente, mas não tanto quanto a sexo não consentido, né?
É.
Porque às vezes você tá consentindo ali, mas na sua cabeça você não quer estar ali.
Sim, a gente queria
comparar. Imaginando a quantidade de meninas que tem que passar por
então,
isso.
Então, era o que eu ia falar. Pra gente, é fácil, porque estamos tendo sexo com outro homem, a gente tá mais ou menos entre iguais. Agora, entre mulheres, eu tenho uma amiga que passou por uma situação horrível, e ela só me contou só pra tirar do sistema, mas minha vontade foi dizer, amiga, o que tu passou foi estupro. Porque ela tentou, o cara não ia parar, ela disse, então melhor não forçar, porque ele pode me bater. Então, ela deixou o sexo terminar.
Isso é estupro.
Isso é estupro? A palavra pra isso é estupro. Olha como
eu já tenho amigas que passaram pela mesma situação.
Não, e tem meninas que vão falar disso. Bicho, numa boa, pode dizer que assim já aconteceu mais de uma vez. Tava ruim, eu preferi não parar, porque se eu tentasse parar, podia ser pior pra mim.
E é muito louco isso, né? Porque é muito comum, muito comum.
Muito? Uma vez, pronto, eu tuitei sobre isso, sobre... Eu falei sobre, vocês já pararam, sério? Porque aconteceu, numa vez, estávamos na cama, eu disse, não tá bom pra mim, melhor parar, vou embora. E o menino me esculhambou.
Porra, eu vim até aqui, paguei o Uber.
Exato,
gastei
exato.
Dinheiro. Mas, amor, agora vai gastar pra voltar. Bye.
Exato. Aí as meninas, e várias meninas deram um relato dela. E eu fiquei, caralho, bicho, como a gente não sabe da missa um terço. O que é você ter outro corpo e sua vivência no mundo, o seu corpo no mundo e nas relações sexuais. Tem que ser uma coisa massa, tem que ser incrível.
Eu tava criticando a vivência há 5 minutos atrás, agora a gente tá, né?
Mas a vida é
entendendo
isso.
A importância.
Exato,
não, mas
você se colocar no corpo do outro, você tem que entender o que é que a outra pessoa tá passando. Não leve a outra pessoa, colocando ela numa situação de tóxica, tente entrar um pouquinho na cabeça dela. Uhum. Pode ser uma pessoa que realmente tá bem mal, tá fazendo essas coisas do jeito que tá fazendo, porque ela tá no corre dela só tentando viver, mas tava tentando viver errada.
Acho que é isso, né?
Então é isso depois dessa brincadeira.
Quem gostou,
né?
Quem não gostou vai pra merda, entendeu?
E quem não gostou, para.
Para, não pode parar no meio. A gente não vai saber, a gente não vai se importar, entendeu? Não, tô brincando, gente. A gente se importa. Ouçam até o final.
E tem que ter feedback. Podcast é igual sexo.
Podem ter. Podem reclamar. Não, mas aqui não dá em nada, galera. Pode falar, pode escrachar. A gente não se
Vocês dão feedback no sexo? Eu adoro falar, tipo assim, parar e dizer...
Ah, eu não sei. Tem gente que acha broxante a pessoa
não,
falar
depois.
Sobre o sexo. É. Não, é sobre...
Ah, eu não dou release, assim. Eu acho que o meu, acho que o meu feedback é querer de novo.
É um bom feedback. É porque tem gente que acaba e depois fica perguntando, e aí, tu gostou? Tipo assim, e aí, foi bom, entendeu?
Vocês perguntam
direto. Aí eu acho um pouco constrangedor, assim. Porque se não tivesse sido bom...
Eu acho que
bom,
umas palavrinhas-chave, assim, aí, tá gostoso, e aí...
É, isso
que,
eu pergunto.
Porque se terminou e você pergunta se foi bom e se não tivesse sido bom, eu acho que muita gente fica inibida e não vai dizer que não foi bom, mesmo que não tenha sido, entendeu? Então, acho que é uma pergunta meio... Você fica parecendo, assim, meio que... Como se você quisesse uma avaliação da sua performance e não do ato
isso,
como um todo. E a outra pessoa também vai ficar inibida e não vai falar o que ela realmente achou.
É porque é muito complicado, porque o certo era a gente conseguir conversar, assim, numa boa. Só que...
Inclusive durante, né?
Só que tem um mistério, que é legal ter a coisa do mistério, da descoberta e dos segredos, né? E do jogo mesmo, que eu acho que tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente se trava muito pra falar sobre algumas coisas.
Sim.
E o medo também de decepcionar, de magoar, de dizer assim, ah, você não foi tão bom. Tipo, é muito difícil você falar assim, ah, não, você transa mal. Você já falou isso pra alguém? Que a pessoa transa
não,
mal?
Não, mas eu dou
a
review...
Ninguém vai falar isso, né? Isso
não.
É horrível.
E esse negócio... tem gente que transa mal.
Não, mas tem. Talvez ela tenha transado mal com... Ah, não, é,
talvez... E talvez você transe mal.
É, talvez você transe mal. Uau.
E o louco do sexo é isso, porque também tem um match. Porque vai ter pra outra pessoa que com ela vai dar um encaixe e aquilo vai ser bom.
É verdade. Tem gente que...
É pra... que nem a coisa do beijo...
É o parâmetro, né?
Eu acho que isso não existe.
É o parâmetro, né? Tem gente que transar bem é, tipo, arrancar os cabelos, deixar a pessoa toda vermelha, arranhada, cheia de hematoma.
Tem situações, né?
E tem gente que transar...
É que nem uma galinha com o pescoço quebrado, mas tem outras que não.
Tem gente que transar bem é... Tem que ser aquela coisa bem calma, devagarzinho, durando muito 40 belada. Minutos.
E pra você ver como até pra mulher, até isso é diferente. Que tava conversando comigo, o Etri, ele falando, cara, eu tenho certeza que minha performance sexual não é tão boa. Mas já aconteceu de eu transar com meninas, ser uma coisa bem mais ou menos, elas dizem, melhor sexo da minha vida. Como mulheres têm pouco repertório de sexo bom, porque o homem não pensa em explorar esse outro lado, sim, de dar prazer pra alguém. Então, quando pega uma pessoa que é bem mais ou menos, pra ela, já é o incrível.
Que não, dá um mínimo de atenção a...
Isso, isso. E só da pessoa achar que a performance não tá boa, ela já tá pensando sobre a performance dela, né? Porque tem homem que acha que nasceu sabendo.
Uhum. Isso, isso.
E quando eu falo homem, não é só homem hétero, tá? Fica a dica aí. Você que tá ouvindo aí. Não, mas é pra qualquer pessoa, não é pra uma pessoa específica.
Então, né? Seu Manuel, desce mais um litrão.
Imagínate.
Então é isso, esse foi o Dai Nada de Férias. A gente vai continuar bebendo aqui no Silúmio e vocês vão continuar bebendo daí, que eu tenho certeza que vocês estão ouvindo aí no bar também. Vocês foram sozinhos pro bar, botaram um podcast, pediram um litrão também e estão bebendo junto com a gente.
Ou se não tiverem, né, a gente vai continuar bebendo e vocês que lutem, né, amores?
Muito obrigado pela presença, Pedro Felipe, do podcast Budejo.
Ô, gente, obrigado.
Faz propaganda aí do teu podcast.
Obrigado por budejar aqui no nosso podcast.
E budejamos tanto. Obrigado, eu sou do Budejo, esse podcast que é daqui do Cariri. É, nos escutem, se tiver gostado do meu sotaque, escute, são mais 5 pessoas falando nesse sotaquezinho.
Eita, Maria, é mó budejaria, né?
É só isso, sobretudo, a gente fala sobre coisas bem estilo putaria, igual tudo que falamos aqui. De vez em quando tem uns episódiozinho mais bem feito, quando a gente tem tempo.
Uma
quando
coisa
dá
assim
certo.
Que rola uma produção, né? Chama um pessoal assim, tipo, Kleber Mendonça Filho.
De vez em quando a gente chama Guilherme Arraes, Kleber Mendonça Filho, Maria Ribeiro.
Convidadinhos assim, né? Bem qualquer coisa, mas... Tô brincando, né, gente? Obviamente, grandes convidados.
A gente também tem nossas pratas da casa.
Já teve os nossos momentos.
A gente teve a Rosiclé.
A gente teve a Postiguara Barra. A gente já teve os nossos momentos.
Não, gente, vocês têm as melhores bichas do Norte Nordeste. Pelo amor de Deus.
Ai, tudo, obrigado. Obrigado, Pedro Felipe.
Muito bom. Vou divulgar o Dai Nada no Budejo.
Divulgue no seu Twitter, que é super popular. Eu espero um dia, eu estou esperando ansiosamente passar dos meus 1000 seguidores no Twitter, que eu ainda estou mendigando.
Então aproveita e divulga aí.
Pois é, me siga no Twitter, na Dicas, é Márcio Peixoto, TT de Twitter.
Ah, pensei que era TT de Tesudão.
Ah, poderia ser também. Divulgo os Twitters de vocês.
Ah, eu não divulgo, que eu não uso mesmo, o pessoal vai seguir só pra fazer número, porque eu não uso muito.
Eu não divulgo não, porque...
A pessoa que não quer número, olha... A outra também, muito privada, né?
Ah, eu divulgo meu Instagram. O meu Instagram eu gosto.
Pois
eu
por quê?
Por que tu gosta de divulgar o Instagram?
Porque eu uso.
Porque
Twitter eu não uso.
Tesão nele.
Eu uso o Instagram, que é Gabriel Araújo L. Pode seguir lá na dica.
Pois eu divulgo meu Twitter mesmo e me sigam.
Não, mas eu uso.
E por que tu quer que as pessoas te sigam? Elas vão ver o quê?
Eu posto mais stories. Eu sou que nem a Mulher Mundial, eu posto mais stories.
Mulher Mundial icônica. Mas a gente não vai entrar nesse assunto, né?
Até porque ela foi cancelada, né?
Eu também fui, né, amiga? A gente entrou nesse...
Tô brincando, ela não foi cancelada. É porque hoje é muito bom, porque você já sabe que as pessoas... Se elas estão na internet, elas foram canceladas, né? Então,
ou elas
em algum momento, sim.
Ou elas vão ser.
Ou elas vão ser. Então é isso, um beijo, gente. Foi muito bom estar com vocês.
Cheiro, meu bem.
Beijos.